na vida uns dos outros. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado mesmo, assim, pela tua bondade, tua misericórdia, obrigado por esse encontro, um tempo tão especial, assim, de aprendizado, de partilha, e tão bom a gente poder encontrar, repartir, abençoar e ser abençoado, conhecer, oh Deus, nossos irmãos e irmãs, povo, entender a graça do Senhor sendo ministrada, repartida, virtude sendo compartilhada, esperança sendo renovada. Quero clamar mesmo por cura na alma, cura no espírito, a todos aqueles que estão abatidos, desanimados, ó Pai, que sejam renovados, inspirados, levantados, ó Pai, do seu lugar de apatia, que todos nós possamos, ó Deus, levantar mesmo nossas mãos cansadas, nossos joelhos trôpegos e fazer veredas direitas, ter orientação clara, rumo definido para as nossas vidas, enfrentar os desafios e não retrocedermos. O Senhor não tem prazer nos que retrocedem, então que no que depender, ó Deus, de nós, na nossa compromisso com o Senhor, firmados na tua fidelidade, pendurados mesmo assim, pendurados na tua misericórdia, seguros da tua bondade, nós possamos, ó Deus, permanecer, não retroceder, avançar de glória em glória, de fé em fé, experimentando graça sobre graça, que a nossa vida seja testemunho, encorajamento, que, ó Deus, mesmo no meio de lutas, tribulações, ó Deus, sendo entregues à morte o dia todo, em nome de Cristo Jesus, nossa alma se renove, nosso espírito seja fortalecido, nossa disposição seja firmada, Senhor, no pleno cumprimento da tua bondade, sabendo que todas as coisas cooperam, Senhor, em nome de Cristo Jesus, e no teu amor, na tua bondade, na tua fidelidade, nós somos mais do que vencedores, que haja ânimo mesmo, disposição e fé no nosso coração, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus, aleluia, muito bom. Então eu vou tirar os comentários aqui momentaneamente. A gente está compartilhando aqui na sequência do que a gente foi ministrado aqui, né? A gente compartilhou no domingo sobre o princípio da encarnação, né? O nosso desafio de dar materialidade, de encarnar, de manifestar, que o Espírito e a palavra e o Espírito possam se fazer carne. Então o verbo, a palavra, esse verbo é a palavra viva, é a palavra movida, é a palavra que vibra na vibração do Espírito, essa palavra possa encontrar na nossa vida ambiente, né, as condições para dar materialidade, dar substância, dar expressão em nome de Cristo Jesus o Senhor. E aí cada um vai fazer isso de acordo com a sua espécie, né? Então cada um na sua característica, cada um na sua vocação. Então o princípio vai ser o mesmo, o processo vai ser o mesmo na vida de todo mundo, mas cada um vai evidenciar, manifestar, expressar, testemunhar realidades distintas, né? Da mesma essência, da mesma natureza. E aí a gente compartilhou isso, que isso se traduz através de pessoas, né? A forma como a gente vai influenciando, a forma como que a nossa vida vai sendo inspiração, a luz que ilumina, a luz que direciona. Então é muito mais uma questão de rumo, de inspiração, de orientação, de referência, né, do que de competência. E hoje eu queria compartilhar nessa sequência, né, dos processos, daquilo que é como que o Espírito opera na nossa vida para dar materialidade a isso, dentro dessa questão do fruto, segundo a sua espécie, né? Então, a nossa espécie é o humano ser. Então, esse processo, essa figura da árvore frutífera é para nos inspirar. E aí está aqui, lá em Marcos, capítulo 4. E diz assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, se levantasse de dia ou de noite, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. Amados, em nome de Cristo Jesus o Senhor, né? Quando Deus nos colocou num jardim, ele disse: eu sou agricultor. Jesus disse: meu pai é agricultor, né? Toda ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Então, quando ele colocou no jardim, é para que esse ambiente do jardim nos inspirasse ao trabalho, né? E aí, um trabalho dentro de um ambiente inspirador. E esse ambiente inspirador, nesse ambiente a gente o quê? A gente cultiva e guarda. Depois nós vamos falar sobre isso, né? Dentro dessa reflexão. Então, o nosso papel é muito mais cultivar e guardar. E aí, Deus colocou para a gente ser inspirado a processos que nos ensinam, nos transformam, mas que nós não temos controle. E quando o homem mudou a sua relação com a vida, querendo ter o controle da vida, e entendendo que ele só seria feliz, ele seria bem-sucedido se ele controlasse, ele começou a se perder, se confundir. Então, a grande ilusão do homem, por exemplo, é que com todo o seu avanço, com toda a sua tecnologia, ele controla a natureza, por exemplo. Então, quando o homem deixou de ter com a natureza uma relação de aprendizado, de transformação, para que o homem pudesse, juntamente, né, com a natureza, aprender os processos transformadores. Então, nas nossas atividades, na nossa vivência, o trabalho deveria ser para a gente viver processos transformadores. Mas a gente abandonou os processos transformadores da pessoa, do propósito de Deus, e a gente passou a ter métodos controladores. E foi aí que o homem agora está sofrendo muito, porque ele percebe que por mais que ele controle, ou tente, por lá que ele desenvolva métodos de controle, ele não tem o controle. Por isso que a gente está volta e meia aí, nós estamos lá, pensa bem o tanto que nós já avançamos. Penso tanto que a gente já avançou em tecnologia, em meteorologia. Hoje em dia, né, virou matéria, virou pauta. Assim, no mundo inteiro existe uma pauta do jornalismo apurado, a previsão meteorológica, a previsão do tempo. Tá vendo? Essa ideia da previsibilidade, como é que vai estar o tempo amanhã. E Deus falou: não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã. E essa previsibilidade é para nos dar a falsa ideia de que a gente tem o controle. Até que vem uma enchente, vem uma avalanche, vem um tufão, vem um terremoto. E Deus fala: construa através de processos transformadores, para que quando vier a enchente, quando vier o terremoto, quando vier a ventania, isso não derrube tudo. Isso não destrua tudo. Então a gente está crescendo, a gente está dando para os filhos, a gente ensina os filhos a se qualificarem, né? Então, ó, eles têm que ter um determinado padrão de competência. Então os filhos hoje são ensinados o seguinte: se você tiver um determinado padrão de competência, você vai ter sucesso. Então eles se dedicam a estudo, depois pós-graduação disso, pós-graduação daquilo, a melhor capacidade, a melhor competência, porque se ele for muito competente, então ele vai ter sucesso. Então, se ele garantir a competência, ele garante sucesso. Isso é uma falácia, isso é o que Deus falou. Deus falou assim: não coma desse fruto, não coma do fruto, do controle do bem, do mal, do certo ou errado. Porque isso vai te dar uma relação uma relação frustrante com a vida. Então, quando o homem assumiu o controle e deixou o lugar do processo, do aprendizado, da transformação, ele entrou em sofrimento, porque ele se desconectou do ambiente pedagógico de Deus e foi para o ambiente metodológico humano, e achando que ele poderia desenvolver metodologia de controle. Aí o cara vai lá, tem o diploma dele, tem sucesso, até que um filho dele se envolve com as drogas, ele tem sucesso, até que a mulher dele pega um câncer, ele tem sucesso, até que ele mesmo entra num processo, às vezes, de sofrimento ou de frustração. Ele tem um projeto de sucesso, até que a economia muda, até que o produto dele deixa de ser interessante, até que vem um desastre qualquer. Amados, nós estamos desenvolvendo estruturas de controle e de sucesso que podem ser interrompidas com um escorregão no chão molhado do banheiro. Um escorregão. Você está achando que eu estou... Está na Bíblia. A figura que eu estou usando aqui é bíblica. A palavra de Deus diz que os homens soberbos, os homens que confiam na sua própria força, os homens que confiam na sua própria competência, são como pessoas que andam sob piso ensaboado. Então não precisa de muita coisa, não, mano. Ele não precisa nem... Tá, às vezes você tem medo de andar de avião, às vezes você acha que o cara, para ter uma situação grave, tem que cometer uma extravagância muito grande, ele tem que está dirigindo um carro em alta velocidade. Então muita gente se cerca, né? Muita gente se cerca de proteção, achando que ele tem um controle. Amado, entrar numa cozinha correndo, voltar de uma piscina maravilhosa, aquecida, sair de uma piscina aquecida, num jardim fantástico, e pisar num chão ensaboado, numa mansão que custou o olho da cara, e que tem câmera, então sua casa tem câmera, está protegida dos ladrões, dos assaltos, suas joias estão guardadas no cofre, está tudo certo, tem vigia lá na portaria do condomínio, tem tudo. Dependendo do jeito que você sair da piscina, se você pisar sem perceber num chão liso, molhado, e a luz se apaga. Então nós não temos o controle. Nós não temos o controle. A vida em contato com a natureza não é para que a gente assumisse, é isso aí, ó, o liderato foi... Foi fazer uma coisa que todo velho, senil, começando um processo caduco, né? Consertar uma telha, subir uma escada para trocar uma lâmpada. Ideia de jirico. Então, assim, nós não temos. Então, a vida, aquilo que Deus nos ensinou é para que a gente fosse transformado com os processos. E o que eu quero repartir hoje dentro desse processo de transformação e de materialização de virtude é que a gente precisa entender o período de morte, né? Que você vai lá, você faz tudo o que tem que fazer, você se dedica, você faz o seu melhor. Então o reino de Deus é como um homem que foi lá, escolheu a semente, preparou, ele fez tudo que tinha que fazer. E agora ele diz assim, ele vai lá, coloca a semente na terra e dormisse. Ele e a semente agora vão dormir. O que é dormir? É uma perspectiva de morte para quem tem ressurreição. Então a palavra de Deus diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais a respeito daqueles que agora dormem no Senhor. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: todo o processo de frutificação, toda árvore frutífera, para que ela produza fruto, ela tem que entrar um período de estresse. Nesse período de estresse, de privação, ela fica como quem morreu. Então, lá na Europa, o estresse é térmico. Então, lá ela passa um período de estresse térmico. Ela tem uma queda de temperatura que vai a vários graus abaixo de zero. E se olha para a planta, ela caiu as folhas, ela está seca. Aí você pensa que ela morreu. Mas ela não morreu. Ela está dormindo. Aqui no Brasil é o estresse hídrico. É o período de estiagem que nós vamos entrar agora. E é um período de muita agonia, porque você tem a sensação que tudo morreu. Porque como a gente está acostumado a resultado o tempo todo. Então, por exemplo, muita gente não quer, né, respeitar esse período agora de estiagem, porque a gente está tentando controlar a natureza. Então a gente coloca para a natureza um ônus, um preço, um passivo que ela não está obrigada a corresponder. E aí a gente coloca um passivo muito grande na natureza e quer ter resultado, porque a gente pensa que tem um controle. Mas não, a natureza precisa dormir. Nós precisamos dormir, nós precisamos repousar. O grão de trigo que caindo na terra não morrer, ele fica só. Não seja ignorante como os demais a respeito daqueles que dormem. Então a Marta achava que a vida era não morrer. E Jesus diz: Marta, aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí os discípulos assim: Lázaro já morreu. Ele falou: não, Lázaro não morreu, Lázaro está dormindo e eu vou lá despertá-lo. Então esse período de estresse profundo, esse período em que as energias acabam, esse período em que você chega no limite e é obrigado a dormir, essa sensação de que tendo feito tudo, dormiu, descansou, isso é para que a gente agora possa reunir, encontrar forças de interioridade para que o fruto ecloda. Então, o tempo do estresse, o tempo da dificuldade, o tempo da privação, é o tempo da interioridade, é o tempo que nós vamos encontrar lá nas regiões interiores, lá no nosso quarto secreto, lá na nossa intimidade, nós vamos encontrar a presença do Pai, aquilo que é de fato a essência de quem nós somos. E é quando a árvore frutífera entra nesse processo de agonia, que ela dorme, ela entra em latência. Então isso não está errado, não é uma parte ruim do processo. Aliás, não pode ser descartado, porque esse é o momento crucial, esse momento do sono, esse momento da não resposta, esse momento da não beleza, esse momento da não força, esse momento da não capacidade, esse momento do não controle. Então todo mundo que dorme só consegue dormir quem entende que todo sono só vai ser efetivamente profundo se for um período de não controle. Então Deus nos deu a oportunidade de dormir, e dormir profundamente, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Esse período profundo, né, de latência é uma forma da gente aprender a morrer em paz para ressuscitar com glória. O sono bem dormido é morrer em paz para ressuscitar em glória. É o estresse de quem vai frutificar, vai dar materialidade. É o momento da gente encontrar a mais profunda essência do nosso ser e a nossa mais absoluta dependência do nosso Pai. Para a gente entender, a gente poder entender que o mais essencial da nossa vida, o mais glorioso da nossa vida, não é o que a gente controla, não é o que a gente domina, não é o que a gente conquista, não é o que a gente possui, nem é o que a gente compra. É o que Deus dá. E Deus dá aos seus enquanto dormem. Amém. Então existe um momento na nossa vida, ele é essencial, ele é fundamental, da gente entender o estresse, a agonia, a falência, perder o controle, entender que o principal da nossa vida não vai ser. Então você vai lá e faz, nós temos que fazer o nosso trabalho. De manhã semeia a tua semente, de tarde não repousa a tua mão, mas quando chegar de noite, dorme. Dorme, morre, vá viver o seu estresse em repouso e não em ansiedade. Muitas pessoas estão entrando em estados patológicos de doença porque elas não estão sabendo viver o seu momento de estresse, o momento em que elas perderam o controle, o momento em que as coisas não estão de acordo com o que elas gostariam, o momento em que elas não podem fazer tudo que sabem fazer ou gostariam de fazer, é o momento exatamente dela encontrar repouso em Deus, para que Deus possa acrescentar, para que Deus possa trazer, para que Deus possa dar aquilo que nós não somos capazes de produzir com a nossa própria capacidade. É isso, né? Nós estamos vendo uma humanidade começando a acordar de um período de profundo estresse. E o que, que foi essa pandemia? Foi mais uma vez a prova de que por mais que a gente planeje, por mais que a gente pense, por mais que a gente faça, por mais que a gente tenha o controle, a vida não está sob controle. A natureza não está sob controle. Nós vamos continuar dependendo da misericórdia de Deus para que o sol se levante, para que a chuva caia e para que a desgraça não nos destrua. Nós vamos continuar dependendo da misericórdia de Deus, porque são as misericórdias de Deus a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Então, para dar materialidade, para encarnar, para manifestar, dar materialidade às virtudes de Deus, semeia a tua semente e dorme. Dorme, vá viver o seu estresse em repouso, em absoluta dependência de Deus, não lamente, não murmure, não condene, não acuse, não responsabilize ninguém, repousa e espera no Senhor. Você tem feito o seu trabalho, você tem se dedicado, você tem empenhado, e agora você quer ver Deus dar materialidade, fazer a semente frutificar. Então desfrute o seu tempo de descanso quando você estiver no limite do seu estresse. Amém? Porque um estresse bem vivido em descanso, um processo bem vivido, um estresse bem vivido em repouso, você vai ver que vai ser o melhor ano frutífero da sua vida. Você vai produzir frutos como você nunca produziu antes. Então, quando não há estresse na natureza, os frutos não são tão saudáveis e maravilhosos e intensos como quando não há esse estresse. Aleluia. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, vai dormir. Vai entrar no seu descanso. E vai viver o seu estresse em repouso, sem ansiedade. Tá bom? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, até amanhã, se Deus quiser.